Vou contar para vocês. A vice-reitora Franciele Brizola, da Unipampa, ela é um encanto. Bom dia, Franciele. Bom dia.
E não vai me esperar lá. Ah, vou contar
para
vocês.
Agora sim. Bom dia, Franciele.
Bom dia.
Levei um susto, Franciele, fez uma pegadinha aqui. Mas olha.
Não, foi só um susto.
Que bom, Franciele. Eu fiquei encantado. E todos os que, assim como eu, estiveram naquela solenidade posse lá, dos presidentes, dos diretores de campo, do reitor, vice-reitora, da Unipampa. Com a sua fala. A sua presença de palco é fantástica. A gente não consegue desgrudar.
Muito obrigada.
A gente não desgruda nem o olhar de você, que a sua figura é bonita, e muito menos desgruda os ouvidos, a atenção, quando você fala. Parabéns, hein? Vamos lá.
Muito obrigada. Obrigada, Gilmar.
Eu que agradeço. Sabe, eu vou contar para os nossos ouvintes. Eu estava lendo esse livro muito bacana, A Voz da Sororidade. É um livro que promove a inspiração coletiva para o empoderamento feminino. Aí eu lendo o livro, que é maravilhoso, e são depoimentos de 23 mulheres, assim que nem Franciele, mulheres de coragem, mulheres com determinação, perseverança e tal. E aí eu disse, mas olha, vou convidar quem? A vice-reitora da Unipampa, Franciele Brizola, para nós conversar. Que bom que você aceitou.
Que bom, eu que fico muito feliz. Muito obrigada por lembrar do meu nome e também pela... A gente falou da feliz coincidência, né? De uma energia que se instalou desde aquele momento e proporcionou o encontro agora.
Obrigado. Agora, Franciele, vamos lá. Antes de nós falarmos na Unipampa, na sua atuação, me diga uma coisa. Por que no Brasil a educação caminha para frente e para trás, hein? Ou será que é só impressão minha? Por quê?
Não, a gente tem ciclos, de fato. Eu acho que entra muito aí disputas, eu acho que político-partidárias que acabam... Na tua fala anterior, tu colocaste essa questão. Nunca antes isto, nunca antes aquilo, né? E acho que esse é um preciosismo e um cuidado que a gente tem que ter também com a gestão da educação. Né? A gente precisa, eu sempre falo, a gente não vive solto no vento, então a gente tem um lastro histórico em qualquer situação, na vida de uma pessoa, na vida de uma escola e das instituições. Então eu tenho comigo uma impressão que nessa conquista da democracia nesse país, e felizmente é assim, a gente vai tendo essa oscilação democrática bem-vinda, prevista, necessária. Contudo, me parece que essa juventude democrática ainda do nosso sistema muitas vezes se perde nessa questão dos binarismos, dos partidarismos, daquela ideia de que há coisas melhores que outras, e na verdade a educação devia estar como algo sagrado, vamos usar
com
a palavra
certeza.
Do feminismo aqui,
com certeza.
Acima, né, de disputas pessoais ou de corporações e tal. Acho que é um pouco o movimento da própria democracia que a gente ainda não amadureceu direitinho,
sim,
sabe?
Sim.
Fico pensando sobre isso.
Me diga uma coisa, não sei se eu estou equivocado, mas eu tenho a impressão que são 69 universidades federais existentes no país, e nesse contexto das tecnologias de inteligência artificial que está aí em todas, não tem como fugir, controlando tudo e tal, vocês, os vice-reitores tiveram um encontro nacional, agora esta semana, começo de semana, quero que você fale sobre isso. E nesse encontro vocês abordam essa questão da universidade, qual é a universidade está preparada adequadamente para fazer com que essa perspectiva de inteligência artificial ela seja abordada com os acadêmicos ou não discutem isso?
Não, na verdade eu quero falar um pouquinho, somos mais de 70 universidades federais já, porque tem as supernovas que a gente fala, que vão sendo criadas, então a gente já está num time de mais de 70 espaços, e há uma Associação Nacional dos Dirigentes dessas universidades. Então, se chama ANDIFES. E as vice-reitoras e reitoras compõem esse quadro, obviamente, mas até vou te contar uma coisa bem peculiar, que é o ANDIVAS.
Quando?
Então, dentro da ANDIFES, a atual presidenta, que é uma mulher, reitora da UNB, a Márcia Abraão, criou um grupo pelo número de mulheres que, felizmente, vem crescendo à frente das instituições. Então, além de todas as pautas que tem com os colegas homens e reitores, nós temos agora um grupo chamado ANDIVES por iniciativa dessa presidenta, no momento, né, na gestão da ANDIFES, o que não é muito comum. Foram muito mais homens na história dessa presidenta. E a Márcia tem uma caminhada muito bonita também com as mulheres na UNB. E aí nós temos uma vice-presidenta que é da Federal das Ciências Médicas, que a gente ainda chama assim aqui em Porto Alegre, que é a Lúcia Pelanda, e por razões muito específicas nós nos reunimos nesse grupo. Então ali nós tratamos tudo, Gilmar, tratamos as questões institucionais, políticas, acompanhamos o movimento e estamos criando também uma espécie de força-tarefa em pensar questões que afetam as mulheres dentro das instituições e dentro do poder político, enfim. Sim. E aí tratamos política para as mães, para a maternagem, não excluindo os homens, né? Porque nós podemos ter homens fazendo figura materna, de maternagem. E tratamos coisas bastante auspiciosas, assim, de tentar inovar, de tentar diversificar e incluir ao máximo as questões sociais que chegam. A gente sabe que hoje uma mãe trabalhadora, né, para poder estudar numa universidade, seja pública, seja privada, ela tem diferenças, né, do seu companheiro ou dos seus colegas homens, e essas questões são trazidas. E dentro disto, a inteligência artificial ela tem sido tomada de forma comum para todas as universidades, porque trata do conhecimento, né? Então, por onde que as universidades vêm conversando sobre isso? Na questão ética, né? Sim. Como é que a gente utiliza uma ferramenta tecnológica importantíssima, porque se trata de avanço, mas sem perder a questão de cuidados, né, com essas possibilidades de produção acadêmica que não são mais autorais, mas vem por meio, né, da IA. Então, existe todo um regramento antes da inteligência artificial de que a autoria é essencial na produção acadêmica. Sim. E científica. E aí a gente trataria daquilo que se falava do plágio, do autoplágio. Sim. E tal. Mas como nós podemos potencializar que os nossos estudantes, mesmo fazendo uso da IA, e nossos colegas e nós mesmos, tenhamos produções que não percam a ética de vista.
Com
Eu
certeza.
Acho que esse é o ponto crucial.
Você viu, olha aqui, crucial. Ó. Olha aqui, ó. Desculpa interromper, mas você viu só. Quando eu vou falar, ó, quando eu escuto que a inteligência artificial, por exemplo, na medicina, ó, o robô dotado de IA, numa uso dele num procedimento cirúrgico. Eu sempre penso o seguinte, ó. Tá, muito bem, a robótica na medicina. Aí há um erro durante a cirurgia. Quem é o culpado? É o médico ou é a tecnologia? Eu sempre fico. É o médico ou é o robô? Eu sempre fico me perguntando, né? É uma questão que tem que ser avaliada, tem que ser. Deve ter gente já pensando nisso.
É, e a gente fala sobre a inteligência artificial como um aliado dos processos. Sim. Né? Não, a gente não pode ir contra o desenvolvimento. Mas eu acho que tem uma coisa que a IA nunca fará, né? E a gente comenta com os estudantes em aula, nas reuniões, que é a questão da experiência estética, da percepção do sensível, né? Isso nunca será substituído pelo trabalho do próprio homem, da própria mulher, consigo próprio e com os outros. Então, essa relação que nos leva à reflexão, a um pensamento abstrato, menos ingênuo, mais crítico, ele não vai ser dado pela IA. A gente tem, assim, umas discussões de que não substitui a nossa humanidade,
com
né?
Certeza.
Então, por aí, eu acho que a educação segue trabalhando, formando as pessoas, que é mais do que dar uma instrução técnica, um certificado, um diploma lá no final de 4 anos, 5.
Ontem a URGS...
É muito mais, é formar pessoas.
A URGS ontem publicou a lista das leituras obrigatórias para o vestibular agora do ano que vem, e o interessante que o avesso da pele toda essa confusão, toda essa polêmica desnecessária e muito... Eu tenho a impressão que quem começou com essa história, acho que foi uma diretora de uma escola no interior do Rio Grande do Sul aqui, deve estar super arrependida, né? Porque é o maior mico. Agora, é leitura obrigatória no vestibular da UFRGS. O Tenório está assim, vendendo o livro feito água em deserto. E aí eu sempre questiono, ó, o avesso da pele, um problema, uma palavrinha lá que alguém leu e não gostou, não concordou. Aí a gente vê nessa escola particular de Porto Alegre, alguns, né, 3 ou 4 meninos, usando a inteligência artificial, fizeram toda aquele procedimento extremamente inadequado com as colegas, usando foto das colegas. E aí a gente fica se questionando, né, o que é mais grave, o livro O Avesso da Pele ou o mau uso da tecnologia, né?
Exato. Eu acho que isso é bem importante da tua fala, porque o que eu percebo? Nós estamos imersos num mundo com uma multiplicidade instantânea de informações, né? E aí é que eu te falava, e junta com aquela primeira reflexão, qual o nosso papel enquanto instituição educadora? Né? Porque a informação o estudante pode ter lá fora do colégio, fora da universidade, com certeza. A gente sempre fala que o professor que tenta disputar, por exemplo, com a internet, está fadado ao caos, ele não vai conseguir. Então, nós temos um papel muito peculiar nisso tudo, que é ser meio, né? Entre aquilo que a gente recebe de informação instantânea, rápida, fast food, que a gente tem chamado, e aquilo que, de fato, a gente precisa fazer, que é a formação das pessoas. Então, eu entendo que essas coisas acontecem, Gilmar, justamente por essa pressa, né? Essa questão que... cai aqui, o outro já publica, o outro já polemiza, um terceiro já vai contra, o outro vai a favor, e coisas muito pequenas, às vezes, do cotidiano vão tomando uma proporção muito maior do que deveria. Não digo que a questão étnico-racial não seja algo que a gente tenha que tematizar, mas sempre vem por um aspecto, né, que começa com uma questão negativa e tal, e eu acho que é aí que te falo que não tem inteligência artificial que dê conta de uma boa conversa, de um bom diálogo, de estabelecer algumas questões ali naquele momento em que acontece a crise ou o problema, né? E aí que eu vejo muito o nosso papel de educador. Sim. Ainda nesse mundo tecnológico, enfim, que pode mediar que os estudantes possam, enfim, ter uma visão crítica de fato, né, do que está acontecendo.
Com certeza.
E sobremaneira um mundo muito competitivo, né? Bastante nos exige todo o tempo esses espaços de presença, de poder, enfim, e os jovens precisam da nossa ajuda para ir compreendendo em como se colocar nisso.
Dia desse eu escutei uma como é que eu vou lhe contar? Uma palavra que eu achei sensacional e já incorporei. Não só incorporei meu repertório, como estou praticando, estou me esforçando. Que foi Mersinha, Elvira Nascimento, quem usou, hein? Quem empregou. Ela disse, a escuta bonita. Eu achei uma escuta bonita. Eu digo, vou ter que aprender a fazer uma escuta bonita. Porque ela estava se referindo a isso, que as pessoas têm uma necessidade de falar, de escrever alguma coisa nas redes sociais. E elas nem pensam, elas falam, né? E a Mersinha disse assim, e ninguém quer fazer uma escuta bonita. Ah, eu achei que sensacional, achei tão bonito, eu digo, vou praticar. Um dia eu consigo.
Vou contribuir contigo. O Rubem Alves, que é um educador maravilhoso que a gente teve, falava sobre aulas de escutatória. Que a gente tinha muita aula de repertório, de fala, né? E que a gente precisava aprender a escutatória. Eu acho que é o mesmo caminho.
É o mesmo caminho, com certeza. Obrigado, é escutatória, viu? Vou praticar escutatória, Lisivaldo. Aí, e da Unipampa, hein? Qual é a última, qual é a mais recente, assim, informar, notícia, como é que, divulgação, tem algum processo seletivo ocorrendo neste momento?
Isso, tem sim. A gente acaba de encerrar e prorrogou um pouco as inscrições para começar a ser estudante da Unipampa, nos 10 campi, desde São Borja e Jaguarão, agora com notas do ensino médio também. Antes a gente teve o processo via SISU, e a gente está nesse momento de ano letivo iniciando. Então, aquele fervor, aula inaugural, recebendo os estudantes, organizando turmas e começando as políticas de permanência, né? Editais e chamadas para bolsas, para a questão do restaurante universitário, essas bolsas que chegam para alunos com renda, né, que são socialmente vulneráveis, e organizando o acadêmico e o pedagógico, bolsas e chamadas de editais de iniciação científica. Então é quando, Gilmar, duas semanas, assim, indo para a terceira, que a casa começa a funcionar de novo, com a alegria da presença dos estudantes, né? E a par isso, na gestão, a gente começa a movimentar também a questão orçamentária, que sempre chega entre janeiro e março, a gente fica aguardando, né? Então, vendo a destinação dos recursos, onde que a gente pretende investir aqui e ali. Então, realmente, a gente teve um março de muito trabalho, assim. E aí, o que temos de novidade também é que esse ano mudam as direções dos 10 campi. Então, lá pelo segundo semestre, porque isso compete à Comissão Eleitoral Geral definir, nós teremos, então, a alternância nos campi da Unipampa. Então, certamente, isso também é um momento, mais um momento democrático importante para a gente. Bem. E antes dele, a construção do PDI, que é como se fosse o PPP, o Projeto Político Pedagógico da Escola, é o nosso plano de desenvolvimento institucional. Então, vamos aos campos, escuta, para traçar as metas e objetivos, a gente tem uma missão institucional para cumprir, e aí o PDI nos ajuda nesse rumo. O pessoal diz nos dá o norte, eu gosto de dizer nos dá o sul.
Muito bem,
eu gosto de, Franciele, de colocar o verbo sulear.
Muito bem, Franciele, nosso problema aqui é tempo, você é encantadora, eu nunca tive dúvida disso, claro. Desde o momento que eu lhe escutei pela primeira vez. Lhe agradeço imensamente sua gentileza num feriado, uma Sexta-feira Santa. Imagina. Você abrir espaço para conversar com os nossos ouvintes aqui do programa Aplauso Difusora. Muito obrigado, uma feliz Páscoa para você e para os seus filhos. Adorei aquela menção que você fez
filho
lá.
E filhas.
É, o João Vitor, a Maria Flor e a Giovana. Hã?
Isso mesmo.
Então, muito obrigado. Lhe agradeço imensamente, uma feliz Páscoa para você e a sua família, tá bom?
Muito obrigada igualmente, agradeço. Gilmar. Um abraço a todos os ouvintes também.
Obrigado. Ela é encantadora, viu?